A reportagem da tua Rádio Cacique na manhã de hoje conversa com a delegada regional de Polícia Civil, a doutora Alessandra Mattiello Crestani, que responde então pelas delegacias de Lagoa Vermelha e também pela nossa região durante esse final de semana que acontecerão as eleições. Delegada, é um prazer conversar com a senhora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação estar aqui novamente conversando com a audiência e passando algumas orientações e informações sobre o trabalho da Polícia Civil neste final de semana.
Da mesma forma. Delegada, qual é que é o papel da Polícia Civil durante as eleições? Qual é a diferença do trabalho de vocês com o da Brigada Militar, por exemplo?
Bom, na verdade, a Polícia Civil, no campo de eleições, no direito ali da Justiça Eleitoral, nós temos uma atribuição que ela é supletiva, né? A atribuição principal para a investigação dos crimes eleitorais é da Polícia Federal. No entanto, como tem delegacia de Polícia Federal em poucos municípios, no nosso caso aqui a mais próxima é Passo Fundo, a Polícia Civil acaba, em algumas situações, atuando de forma subsidiária ao trabalho da Polícia Federal. E além disso, né, nós temos também uma vedação legal de instauração de procedimentos policiais de ofício pela autoridade policial, em razão justamente de que a atribuição constitucional para apuração dos crimes eleitorais é da Polícia Federal. Então, no caso, a gente atua, afora a situação de flagrante delito, somente quando nós recebemos uma requisição do Ministério Público Eleitoral ou do juiz eleitoral solicitando, então, que se averigue determinada prática delitiva tida na legislação como crime eleitoral.
Quer dizer, o trabalho, então, deve ser mais intenso nesse final de semana, doutora, do que geralmente é praticado por vocês num dia comum. Há um reforço também do efetivo da Polícia Civil para as eleições?
Sim, nós temos, na realidade, uma organização aqui, enquanto 15ª Região Policial, de reforço dos plantões, né, para uma necessidade de atendimento dessas ocorrências que podem acontecer num número maior do que um final de semana normal, né, em virtude desses crimes eleitorais decorrentes do pleito. Então, nós temos um reforço tanto na DPPA, de plantonistas, quanto nas equipes volantes micro-regionais, que atendem aos demais municípios da região, também haverá o sobreaviso dos policiais lotados, né? Cada delegacia de polícia, eles ficarão de sobreaviso para um apoio a essa equipe volante em caso de haver a demanda, né, de atuação diante de um flagrante, por exemplo, de um crime eleitoral que aconteça.
Certo. Tomando como base as eleições passadas, doutora, quais são os tipos de crime mais frequentes durante esses pleitos aqui na nossa região?
Na realidade, assim, essa situação de eleições municipais é justamente onde os ânimos acabam ficando mais acirrados, especialmente nos municípios de menor porte, né? Onde cada voto acaba fazendo a diferença no resultado final das eleições. Então, em geral, o que se verifica nessas épocas são as famosas compra de votos, né? Boca de urna no dia das eleições, algumas ameaças entre tanto os candidatos quanto os correligionários, né, também acabam, às vezes, acontecendo e trazendo ao conhecimento da polícia as ameaças. Há anos atrás, em outras ocasiões, os ânimos se acirravam bastante na época da campanha, nas realizações dos comícios, havia até mesmo alguns impedimentos de trânsito em determinadas vias, né, com árvores, né, com miguelitos também, já houve registro desse tipo de fato. Neste ano, em função, acredito muito, da pandemia e de toda essa adaptação que as eleições tiveram que sofrer e também a campanha eleitoral, nós estamos, assim, com um número, até o momento, baixo de registros de ocorrências relativas à campanha eleitoral, o que nos deixa satisfeitos, né? Porque acredito que não seja o momento para isso. Afinal de contas, vivemos em uma democracia, as pessoas são livres para fazer as suas escolhas, né? E devem atuar dentro daquilo que a legislação pauta. Então, não é você cometendo um crime, pressionando as pessoas, trancando uma via de acesso para impedir daqui um pouco a passagem de um candidato que está fazendo a sua campanha, que você vai conseguir garantir um voto a mais para aquele candidato que é o seu favor, o seu preferido, né? Então a gente precisa ter essa consciência que é um momento de democracia onde as pessoas são livres para exercer o seu direito ao voto e tem que estar conscientes, né, no momento de fazer a sua escolha. Então jamais se deve negociar um voto em troca de alguma promessa de vantagem ou até mesmo de um benefício, porque aí a gente tem aquela situação dos dois lados, né? Então está errado tanto a pessoa que faz a oferta ou que presta algum tipo de vantagem ao eleitor, quanto o próprio eleitor. A lei, inclusive, criminaliza a conduta de ambos nessa situação de compra de votos, né? Então, via de regra, me perguntasse sobre os delitos que mais acontecem no dia das eleições: boca de urna, transporte de eleitores, né, indevidos, transporte indevido de eleitores, aglomeração também de eleitores nas proximidades, acaba sendo também enquadrado como boca de urna, nas proximidades do local de votação. Então, todo esse tipo de conduta, ele é vedado pela legislação e pode, em decorrência disso, conforme a situação, ser tipificado como um crime eleitoral e aí a pessoa que o pratica estar sujeita a sanções da legislação eleitoral vigente.
Certo. Delegada, e qual é a maneira da população denunciar esse tipo de crime? Pode ligar para a Polícia Civil ou essa denúncia tem que ser encaminhada para a Justiça Eleitoral ou para o Ministério Público?
É, preferencialmente assim, que seja encaminhada para o Ministério Público Eleitoral, para o juiz eleitoral, através do cartório eleitoral. Pode ser, com certeza, uma informação verbal ou por escrito também, né, de acordo, dependendo do que se apresenta e da possibilidade que a pessoa tenha de formalizar ou não esta informação, mas preferencialmente em um primeiro momento, até por ser supletiva a atuação da Polícia Civil e por nós atuarmos investigando somente através da requisição do Poder Judiciário e do Ministério Público Eleitoral, então nós orientamos que as denúncias sejam encaminhadas preferencialmente para lá, para o cartório eleitoral.
Certo. Doutora, a gente também está num período em que fica impedida a prisão de eleitores até o dia do pleito, né? E também no dia do pleito. Qual é essa legislação e ela oferece algum risco para a população, doutora?
Na verdade, assim, o que nós temos é uma proibição de prisão 5 dias antes do pleito e até 2 dias, até 48 horas após o pleito, mas não impede a prisão em flagrante delito. Então, se alguém estiver cometendo um crime e for surpreendido nessa circunstância, não é essa legislação que vai impedir que ele seja recolhido ao presídio. Então, na verdade, assim, em termos de risco à segurança da população, essa restrição de prisões durante o período pré e pós-eleitoral, ela não acaba influenciando em termos de segurança mesmo, né? Porque, como eu disse, as situações de flagrante podem ser executadas, né? As prisões em flagrante podem acontecer, assim como também o cumprimento de sentença penal condenatória, né? Com trânsito em julgado, em determinados delitos ali também pode ser cumprido.
Tá certo. Essa lei, ela também vale para os candidatos, porque, inclusive, aqui em Lagoa Vermelha, há relatos de que talvez alguns candidatos estivessem, de alguma maneira, ameaçando alguns eleitores ou reprimindo esses eleitores. A senhora chegou a ter acesso a algum tipo de informação nesse sentido?
Na verdade, com relação aos candidatos, o prazo até é um pouco maior, né, da vedação da prisão. Ele ocorre desde 15 dias antes do dia das eleições, tá? Nenhum candidato pode ser detido ou preso nesse período, salvo, como eu disse, em flagrante delito. Então, mais uma vez, eu reforço, né, que se houver a flagrância da pessoa cometendo um crime, mesmo nesse período de vedação de prisões, estabelecido pela legislação eleitoral, ela pode ser encaminhada à delegacia de polícia, autuada em flagrante, e esse, conforme o caso do crime, ser encaminhada ao presídio. É mesmo nesse período, porque a lei veda é o cumprimento de uma prisão preventiva, por exemplo, o cumprimento de uma prisão temporária, né, das prisões provisórias. Mas a prisão em flagrante, não, ela continua acontecendo da mesma forma.
Tá bem, então, doutora, obrigado pela sua entrevista. Nós agradecemos a sua participação nesse momento que é muito importante. Dê bastante trabalho para nós aqui da emissora, mas principalmente para vocês que realizam toda essa fiscalização aqui nos municípios da região. Que tenham vocês da Polícia Civil também um bom dia de eleições, delegada, e fica o nosso abraço aqui da Rádio Cacique.
Que assim seja para todos nós, Ricardo. Estamos preparados para enfrentar o serviço, né? Mas torcemos que a eleição transcorra dentro da maior, mais absoluta, né, normalidade, que as pessoas realmente exerçam o seu direito, façam as suas escolhas, façam as suas reflexões e não incidam em nenhuma prática delitiva, porque se for o caso, obviamente acabarão sendo responsabilizados por seus atos.
Com certeza. Conversou conosco aqui a delegada regional da Polícia Civil, a doutora Alessandra Matiello Crestani. Ricardo Silva, para a tua rádio.